Muito bom dia. Vamos então começar esta reunião do Grupo de Trabalho de Alunos por Turma. Queríamos dar as boas-vindas ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, ao Professor David Justino, e ao Professor Manuel Miguel, Secretário-Geral do Conselho Nacional de Educação, que acompanha o Sr. Presidente. Temos hoje a quarta de uma série de 5 audições sobre os projetos de lei relativos ao número de alunos por turma. Tivemos 3 audições antes, nas quais ouvimos 14 entidades, ao todo, sindicatos, federações sindicais, associações de dirigentes escolares, estruturas das escolas, confederações de pais encarregados de educação, organizações que trabalham as questões da inclusão e da educação especial e escolas com formatos organizativos, que eu diria num português pouco escorreito, fora da caixa, em relação ao habitual. E, portanto, temos aqui algum trabalho feito que justifica que, nesta altura, possamos voltar a ouvir o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação. Lembro, para registro da sessão, que oportunamente recebemos do Conselho Nacional de Educação o estudo da organização escolar, as turmas, e o parecer, a organização da escola e promoção do sucesso escolar, com o relator, o professor Joaquim Azevedo. Nós estamos, efetivamente, a analisar na especialidade 3 projetos de lei que deram entrada sobre esta matéria: um projeto de lei do Partido Ecologista aos Verdes, um projeto de lei do Partido Comunista Português e um projeto de lei do Bloco de Esquerda. Depois destes projetos terem sido todos aprovados na generalidade, baixaram à Comissão na especialidade e a Comissão de Educação e Ciência entendeu de forma consensual que valeria a pena aprofundar trabalho de análise e discussão destas matérias. As regras são relativamente simples e são conhecidas, mas para ficar lembrado publicamente, o Sr. Presidente tem um tempo de 15 minutos para uma primeira exposição inicial, depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos e depois o Sr. Presidente terá mais 15 minutos. É evidente que, como o nosso principal interesse é ouvi-lo, se precisar mais do que os 15 minutos, nós desligamos o relógio e fazemos de conta que não está a acontecer nada, e porque precisamos é de aproveitar aquilo que tenha para nos dizer. O Partido Comunista Português não está ainda representado nesta reunião, mas fez-nos chegar uma mensagem dizendo que está um pouco atrasado, mas que preferia que não atrasássemos os trabalhos, até porque tudo isto fica registado, está a ser registado em áudio e vídeo, quer as audições anteriores, quer esta e as que se seguem. As que se seguem é o Sr. Secretário de Estado de Educação, o Professor João Costa, no próximo dia 22 de manhã, às 10 horas. Sr. Presidente, muito bem-vindo, mais uma vez. É sempre um momento de trabalho interessante quando podemos dialogar consigo. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, um bom dia para todos, as minhas saudações. Começava por dizer que não tenho muito a acrescentar em relação àquilo que já o Conselho Nacional escreveu no seu relatório sobre a organização escolar, as turmas, e, portanto, vou aproveitar apenas para responder a uma solicitação que foi feita com esta convocatória, que é saber qual é o impacto financeiro de cada um dos 3 projetos de lei que estão em apreciação, eventualmente, realçar mais 2 aspectos que consideramos relevantes para o debate que estão a desenvolver. Sobre a primeira questão, o Conselho Nacional, nomeadamente a assessoria do Conselho Nacional, refez os cálculos que já tínhamos feito, pelo menos para um dos projetos de lei. Na altura em que o estudo saiu e começámos a trabalhar, só havia um projeto de lei em presença e depois os outros apareceram depois. E, portanto, os dados que eu vos vou transmitir atualizam, de certa forma, a parte do capítulo do impacto financeiro que está, digamos, no estudo. Bom, portanto, aquilo que nós temos aqui são três propostas: Partido Ecologista aos Verdes, Partido Comunista Português e Bloco de Esquerda. E eu, eventualmente, até poderei depois mandar uma cópia precisamente destes dados. Nós refizemos os cálculos com base numa pequena alteração que houve, ou seja, a partir da altura em que foram eliminados os cursos vocacionais, nós fomos obrigados também a refazer, digamos, a combinação de turmas que isso representava. O que é que se traduziu numa ligeira quebra dos custos, porque deixámos de considerar os alunos que estavam nos vocacionais e, portanto, digamos que a base é mais estreita, digamos assim. Bom, e portanto, só para informação vossa, no caso do projeto de lei número 1613, de iniciativa do Partido Ecologista aos Verdes, ele representa um aumento de cerca de 29% das turmas, cerca de mais 26.700 docentes, e mais 570 assistentes operacionais, nomeadamente para o pré-escolar. Em termos de custos, e utilizando a mesma metodologia que já tínhamos utilizado no estudo, estamos a falar de 727 milhões de euros a mais. Relativamente à proposta, ao projeto de lei número 148, da iniciativa do Partido Comunista Português, temos um aumento de 26,3% das turmas, um aumento de 24.600, mais 3.896 assistentes operacionais de sala de aula no pré-escolar, o que significa um aumento dos custos de 703 milhões de euros. Quanto ao terceiro projeto de lei da iniciativa do Bloco de Esquerda, temos um aumento de 18,4% das turmas, um aumento de cerca de 17.500 docentes e mais 3.900 assistentes operacionais. Em termos de custos, traduz-se em cerca de pouco mais de 513 milhões de euros. Portanto, estes são, eu depois poderei fazer chegar, digamos que até por e-mail, digamos, esta informação para ser distribuída. E, portanto, eu julgo que não acrescenta muito em relação àquilo que nós já tínhamos dito, não é? Ou seja, mesmo que nós possamos considerar que isto são configurações ideais, que eventualmente não são aplicadas todas de uma vez e, portanto, é progressivo, etc. Agora, nós não sabemos como é que o projeto pode ser aplicado, pode ser concretizado e, portanto, nós temos é que admitir, se este projeto fosse aplicado na sua totalidade, quanto é que dava? E, portanto, o pressuposto do cálculo é este, não é? Portanto, eu despachava já esta parte financeira, porque eu acho que é, para mim, aquela que menos interessa. Porque é óbvio que não se podem tomar decisões sem saber quais são as implicações financeiras, como é natural, mas há coisas, na minha opinião, mais importantes, e eu gostaria de destacar duas. Em primeiro lugar, aquilo que a maior parte da investigação tem sido feita, e foi reafirmado no último relatório do PISA, relativamente aos resultados de 2015, é que a dimensão das turmas, desde que em limites considerados razoáveis, não tem grande influência na qualidade das aprendizagens. O que é que quer isto dizer? Quer dizer que se eu, por exemplo, vamos admitir aqui um cenário, vamos admitir que nós regressávamos à situação anterior e dos 30 passávamos a 28 máximo, e o valor de referência era 24. Não é? O valor de referência de construção de turma é 24, podendo ir até aos 28, a partir dos quais os 28 eram desmembradas as turmas. O que é que foi acontecer? Este 24 passou para 26 e os 28 passou para 30. Se eu reduzir se eu aumentar ou se eu reduzir e continuar a ensinar da mesma maneira, é óbvio que as aprendizagens nem melhoram nem pioram. Ficam precisamente na mesma. Relativamente, digamos, ou seja, quando é que uma redução do número de alunos por turma tem incidência na aprendizagem? Quando nós conseguimos reduzir significativamente os valores, ou seja, passar de 30 para 20 ou para 15, aí isso tem efeitos. Mas é necessário que para isso seja acompanhado de uma alteração da qualidade, do tipo de aprendizagem, do tipo de ensino, aprendizagem que se faz. Podem sempre dizer, e com alguma razão, bom, mas o ambiente na sala de aula altera-se. Não é? Se eu tiver menos jovens e crianças dentro da sala de aula, é óbvio que vou ter melhor clima, uma aprendizagem mais eficaz. É verdade. Não é? Só que nós aí não conseguimos prever qual é o efeito que isso tem na própria aprendizagem. Ou seja, pressupomos que é assim. O próprio senso comum nos conduz precisamente para essa conclusão. Agora, nada nos garante. Nada nos garante. E, portanto, aquilo que eu julgo que é relativamente importante é que, havendo consenso de que é necessário baixar o número de alunos por turma, aquilo que a prática e, de certa forma, a evidência científica tem demonstrado é que talvez o mais vantajoso seria que o Ministério desse alguma liberdade às escolas para definir o número de alunos por turma, podendo esse número variar em função do tipo de alunos que se tem. Ou seja, ter uma turma de 30 bons alunos não é grande desafio. Se isso me permitir ter uma turma de 15 alunos com dificuldades de aprendizagem, por exemplo. Ou seja, estou a trabalhar com 45 alunos, vamos admitir, e distribuo-os de forma desigual em função da intencionalidade pedagógica que eu quero conferir, digamos, à constituição da turma. Não é? Quem é que conhece melhor estas características de alunos? São as escolas. E, portanto, uma das propostas que já tive a oportunidade de explicitar mais do que uma vez, era importante que o Ministério, em vez de validar turmas uma a uma, que é aquilo que faz, pudesse fazer uma coisa mais simples. Vamos admitir o seguinte: terceiro ciclo, numa determinada escola, tem tantos alunos, tem mais tantos alunos com necessidades educativas especiais, que é outra variável que é importante. Não é? Vocês têm direito, tomando o referencial de 24 alunos por turma, por exemplo, vocês têm direito a tantas turmas. Portanto, vou-vos dar tantos horários para preencher relativamente à contratação de docentes. Agora, a forma como a escola vai dizer que esta turma tem 16, a outra tem 24, é um problema da escola. Ou seja, se nós falamos tanto em autonomia das escolas, um dos problemas de fixar administrativamente o número de alunos, o número máximo de alunos por turma é este. E, portanto, esse é um dos pontos que eu julgo que era, talvez, um passo positivo a dar, no sentido de responsabilizar as escolas pela dimensão pedagógica que está associado a uma turma maior ou menor que possa existir. São as escolas que sabem isso melhor. Em termos de assegurar que não há, digamos, um extravasar do financiamento sobre isto, é dizer, bom, olha, o vosso limite é este. Para tantos horários, para tantos anos, tantos alunos, vocês têm direito a tantos docentes. E, portanto, isto fica minimamente salvaguardado. E, portanto, eliminamos de imediato o impacto financeiro que isto possa ter. O segundo aspecto que eu julgo que é relativamente importante é que nós falamos muito de diferenciação pedagógica. E a diferenciação pedagógica, quando se deve fazer em função do tipo de problemas que existem na própria escola. E, por isso, é a escola que melhor tem, em função da sua estratégia de diferenciação e de melhoria da qualidade das aprendizagens, que ela pode melhor dizer, olha, façam mais isto ou façam mais aquilo, uma turma maior aqui, uma turma menor acolá. Portanto, este é um passo que eu sei que não é, às vezes, fácil de dar, porque existe uma visão muito burocrática e tradicional sobre a forma como o Ministério deve controlar este processo, mas era também uma forma de não só dar confiança às escolas, dar-lhes o poder de, no fundo, de trabalhar aquilo que eles sabem fazer, que é, no fundo, gestão pedagógica, não é? E depois também assumir responsabilidade, é que se por acaso houver uma prevaricação relativamente aos normativos que existem, a inspeção existe é para isso. Segundo ponto que eu julgo que é relativamente importante. O grande problema que existe neste momento, no que diz respeito à rede e no que diz respeito ao problema das turmas, é uma chaga social a que nós chamamos, de forma quase enfática, turmas mistas. Turmas mistas, senhores deputados, com certeza sabem também o que é eu poder ter dentro da mesma sala, com o mesmo professor, um ano de escolaridade, que é o normal, mas ter 2, 3 e 4 anos de escolaridade. O próprio estudo, e isto é referente ao ano de 15-16, ano letivo 15-16, na página 34, dá um quadro da existência da turma mista. Eu posso-vos assegurar que este ano letivo a situação está pior do que estava o ano passado. O que é que acontece? Temos 226 turmas, abrangendo cerca de 3 mil e tal alunos, com 4 anos de escolaridade na mesma sala de aula. O que quer isto dizer? Que o currículo prescrito, como é que um professor consegue gerir dentro da mesma sala de aula 4 anos de escolaridade? Quer dizer, eu sinceramente, há 50 anos atrás, eu percebia como é que se tinha que fazer isto, não é? Mas também os níveis de aprendizagem e as oportunidades que se proporcionavam aos alunos também eram relativamente mais baixas, não é? Mas depois temos turmas com 3 anos de escolaridade. E mais, temos coisas como seja turmas com anos não consecutivos de escolaridade. É, por exemplo, ter uma turma em que temos alunos do primeiro e alunos do terceiro e do quarto. Alunos do segundo e alunos do quarto. Quer dizer, são várias situações. Essas situações estão todas discriminadas. Eu aceito, em situações excepcionais, que possa haver turmas com 2 anos de escolaridade, desde que sejam 2 anos consecutivos. Ou seja, primeiro e segundo, terceiro e quarto, segundo e terceiro. Ou seja, é um mal menor. É um mal menor. Agora, aquilo que existe é uma situação completamente diferente. E isto abrange cerca de, posso-vos dizer, cerca de 23 mil alunos. E o que nós temos concluído também é que, nestas situações, os efeitos deste tipo de organização vão-se repercutir nos anos seguintes com elevadas taxas de retenção. Podem dizer, então, mas porquê é que existem estas turmas? É muito simples, porque quer-se manter, digamos que, o nível mínimo de alunos, e então juntam-se alunos de vários anos na mesma turma para que se manter o lugar, ou para manter o estabelecimento aberto, ou para manter o lugar do professor. Isto é aquilo que acontece. E eu conheço várias situações, e, na verdade, quando eu falo com os professores de primeiro ciclo, dizer, como é que você consegue fazer a gestão de currículo de 4 anos, não é? É óbvio que ele tem uma dificuldade, ou ela tem uma dificuldade enorme para poder concretizar isto. E, portanto, o que nós estamos a fazer quando temos este tipo de situações é reduzir drasticamente as oportunidades de aprendizagem destes alunos. E onde é que existem mais situações? É nas zonas que têm maior depressão demográfica, ou seja, a quebra demográfica é maior. E, portanto, como forma de resistência ao encerramento da turma, ou ao encerramento da escola, ou à perda de um lugar de docente, tenta-se juntar isto. Bem, é talvez um dos principais fatores que justificam e que sustentam elevadas taxas de retenção, quer no primeiro ciclo, quer nos ciclos seguintes, é este problema. E, portanto, se por acaso os senhores deputados entendem que há alguma margem financeira para podermos melhorar as condições de aprendizagem, então comecem precisamente por definir um plano que progressivamente elimine estas turmas mistas. pode ter um efeito na aprendizagem muito mais poderoso do que a simples redução do número de alunos por turma. Agora, há que reconhecer também, e vou acabar, já ultrapassei o meu tempo, mas há que reconhecer que, por exemplo, temos situações que têm que ser pontualmente analisadas, como seja, por exemplo, ter 28 ou 30 alunos numa sala que só dá para 24. E se há situações dessas. E essas têm que ser atalhadas, não é? E tive a oportunidade de dizer que escrevi-o isso na introdução ao estudo, que há margem de redução. Porquê é que há margem de redução? É possível fazer redução, por exemplo, de 30 para 28, voltando à situação que era anterior. Desde que, sem gastar nem mais um tostão, desde que a lei seja cumprida relativamente às outras turmas. Porque o número de turmas que estão em situação ilegal, ou seja, que não estão de acordo com o normativo, é um número considerável, tal como podem ver também nestes gráficos. Então, se eu conseguir, no fundo, ajustar às orientações normativas os mínimos, eu consigo facilmente reduzir os máximos, pelo menos para a situação anterior. Agora, não esperem, eu penso que uma situação destas pode ajudar a criar melhores climas, melhor ambiente de sala de aula. Pode até ter um efeito indireto sobre a qualidade das aprendizagens, mas não é com estas pequenas reduções que se conseguem ganhos significativos da aprendizagem. Não é? Tinha que ser algo muito diferente. Até porque depois nós vamos confrontar isso com outros desempenhos e chegamos à conclusão que muitas vezes o problema não está necessariamente na dimensão da turma. Agora, reconheço que uma redução seria desejável e é possível desde que a lei seja aplicada. É tão simples quanto isto. Portanto, Sr. Presidente, eu não me alargaria mais nos comentários. Eram estes dois destaques que eu queria fazer e fica à vossa disposição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só pedir-lhe que se pudesse deixar-nos hoje os novos cálculos.
Deixe-me o exemplar.
E se nos autorizar, nós
fazer cálculo.
estamos a colocar no site das audições todo o material que nos é entregue, a não ser que nos diga que isso não é possível. Acho que é útil
Não,
para.
não.
Porque realmente a circunstância de terem sido apresentados outros projetos de lei depois da apresentação do estudo faz com que a atualização dos dados seja conveniente. Muito obrigado. E agora passar, como é habitual, aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do Partido Social-Democrata. Sr. Deputado Pedro Alves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Dr. David Justino, Presidente do Conselho Nacional da Educação, os contributos que nos trouxe aqui hoje, nomeadamente a clarificação dos impactos que estes projetos de lei têm do ponto de vista financeiro nas contas públicas, embora, como disse bem, para o Partido Social-Democrata também não é o mais relevante, mas é importante percebermos também em que condições é que podemos realizar estes processos de mudança ou de alteração, perceber que muitas das vezes, mais do que aquilo que queremos, temos que saber aquilo que podemos ter e saber se há efetivas condições do país suportar estas mudanças da forma como estão aqui propostas pelos diferentes partidos. Da parte do PSD, temos vindo a dizer ao longo desta audição que não nos parece, como aqui também foi dito e comungamos daquilo que disse o Sr. Presidente, que não nos parece que a redução do número de alunos por turma por si só seja a solução para a resolução dos problemas que encontramos na escola, nomeadamente ao nível da eficácia das aprendizagens e também do desempenho dos alunos. Pensamos que temos que ir mais longe e o mais longe não tem que ser necessariamente uma coisa que custe assim tanto. Desde logo porque o Sr. Presidente disse bem, aqui se entrou também a questão naquilo que para nós nos parece fundamental. Por um lado, as questões da autonomia, em que a escola, os diretores, os professores, devem ter a possibilidade de poder melhor gerir em função daquilo que são as realidades de cada uma das escolas, e daí poder fazer opções e ser natural que haja turmas com 30 alunos que tenham resultados bons, porque são alunos que estão motivados, são turmas mais homogéneas, com percursos escolares que lhes permitem ter esse bom desempenho e de fácil trato ao nível da disciplina dentro da sala de aula, e alunos com turmas com 20 alunos que sejam difíceis de lidar em função também de cada uma dessas realidades onde está inserido. Daí que também o PSD comunga dessa necessidade de conferir maior autonomia e não ser o Estado, a nível central, a validar a constituição das turmas. Haver, efetivamente, esta noção da disponibilidade que há, seja financeira, seja também do número de alunos, e em função do número de alunos, balizar o número de turmas. Também do que vimos no estudo, e que aqui o Sr. Presidente referiu, a redução do número de alunos por turma, por si só se tiver uma redução muito drástica do número de alunos, isto implicaria então um custo muito maior e exorbitante, que não tem nada a ver com o que é proposto nestes projetos de lei, por isso teríamos que apostar noutro tipo de estratégias. E aqui há uma estratégia que eu julgo que nós temos esquecido um pouco e que nestes últimos anos, e eu como professor que sou também, sinto que há uma desvalorização por parte do papel do docente como sendo central em todo este processo. Hoje os professores estão cada vez mais desmotivados, sabemos o problema que tiveram ao nível das carreiras, há 10 anos têm as carreiras congeladas, os cortes que houve em termos de vencimento também durante o período de intervenção externa, e perceber que, e aqui também voltar a referir, as alterações que houve nestes últimos 3 anos, feitas pelo último governo, não foram de iniciativa ideológica, foram uma obrigação que nos foi imposta em função de objetivos que também tinham que ser atingidos, nomeadamente aqueles de natureza financeira, económico-financeira, e foi nesse sentido que houve a alteração do número de alunos por turma. Mas voltando então aos professores, eu julgo que se não houver, em primeiro lugar, e acho que mais do que até a redução do número de alunos por turma, um investimento claro na formação, na qualificação dos professores, para que os professores possam utilizar estratégias mais diferenciadas em função da realidade onde se inserem. Porque muitas das vezes um professor acaba por aplicar as mesmas estratégias, as mesmas medidas, seja em turmas com muitos alunos ou com poucos alunos. Se não estiver preparado para se adaptar a essas novas realidades, dificilmente a redução de alunos terá qualquer impacto. Por isso, a aposta, a qualificação nos professores será fundamental. Do mesmo modo que eu acho que ao aumentarmos o número de alunos e ao percebermos que é necessário colocar um conjunto de docentes, mais docentes na escola, certamente que aqueles que estão menos preparados, não direi menos qualificados, mas menos preparados, são aqueles que vão para os locais onde será mais necessário intervir em termos de diferenciação. Por isso, se a preparação for feita, ou se o investimento for feito ao nível da formação docente, a redução do número de alunos será um ganho. Não será necessário fazer tanto essa redução, uma vez que o ganho estará por parte do professor. E há aqui também um aspecto particular. Nós falamos da redução do número de alunos por turma como se nós não vivêssemos a realidade das turmas reduzidas no nosso país. Eu sou do interior, conheço bem o problema do número de alunos por turma. As turmas, em grande parte das escolas do interior, estão nos mínimos. E eu perguntava ao Sr. Presidente se tem algum estudo desse impacto. Alguma avaliação do percurso escolar dos alunos, começam em realidades pequenas, falou aqui das turmas mistas, é preocupante o problema das turmas mistas, e já nos disse também que a prazo ou no futuro o resultado, são muitas retenções, eu termino já, Sr. Presidente, é perceber se já está feito este estudo dos territórios onde as turmas já são de natureza reduzida, perceber de uma forma longitudinal se o percurso dos alunos depois se reflete em melhores resultados, seja inclusive no ensino superior. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Odete João. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. David Justino e, em nome do Partido Socialista, agradecemos os contributos que trouxe. Quando falamos da redução do número de alunos por turma, temos como objetivo último o aumento do sucesso escolar e é aí que nós nos devemos centrar. E para o sucesso escolar há um conjunto de variáveis que influenciam, que estão muito para além, como explicou e bem, do número de alunos por turma, desde as condições físicas das salas de aula, aos ambientes que se geram dentro dessas mesmas salas de aula, a contextos socioeconómicos, que muitas vezes podem potenciar ou não indisciplina dentro da sala de aula, podem potenciar ou não mais sucesso escolar, mas também com as metodologias usadas pelos professores e as estratégias que são usadas em sala de aulas. E esta mistura, digamos assim, de variáveis tem impactos muito distintos naquilo que é o sucesso escolar dos alunos. O Partido Socialista entende que a escola deve ter mais autonomia na formação ou na constituição de turmas, mas também sabemos que muitas vezes as escolas tentam reproduzir aquilo que é o modelo emanado do Ministério da Educação, ou seja, se constitui turmas entre 26 e 30 alunos, dificilmente se arranja ou encontra outra forma de organização que não seja por via deste número administrativo. O que é que eu quero dizer com isto? Relativamente às turmas mistas, o Sr. Professor avançou as questões da anterioridade e muitas vezes a manutenção de determinados lugares ou determinadas turmas, o funcionamento de determinadas turmas, mas não podemos deixar de ter em consideração também que muitas vezes há a tentativa de uniformizar aquilo que é o número de alunos por turma, ou seja, se temos um ano de escolaridade com 15 alunos e outro com 25, há muitas vezes a tendência para distribuir 20-20, porque assim se entende que muitas vezes os professores não serão prejudicados com mais trabalho tendo esta uniformidade de número de alunos por turma. E onde é que eu quero chegar com esta situação? Se há alguma análise desta constituição de razões porque se constituíram estas turmas mistas. E é aqui que nós nos devemos concentrar. Se é para manutenção de determinados lugares, se é para uniformização do número de alunos por turma, portanto, se há algum estudo nesse sentido. No final da década de 90, houve um estudo da Direção-Geral de Educação, feito ainda pelo diretor, pelo então diretor, o doutor Paulo Abrantes, em que referia exatamente a questão das turmas mistas e do número de alunos por turma. E uma das conclusões que eu retive, eu nunca mais voltei a encontrar esse estudo, é que as turmas mistas muitas vezes geravam nos alunos, quando eram em número reduzidos, uma autonomia muito maior do que outras turmas, porque como os alunos tinham menos tempo de atenção por parte do professor, uma vez que o professor se tinha que distribuir por mais do que um ano de escolaridade, isto gerava mais autonomia nos alunos. Se calhar valia a pena procurar também atualizar este estudo, porque a realidade hoje é completamente diferente daquela que era há 20 anos atrás. Falou o Sr. Professor do impacto financeiro do número de alunos por turma. E relativamente à metodologia utilizada, que não é explícita nem no estudo do CNE, nem nos dados que agora nos foram presentes relativamente aos outros projetos de lei, eu gostaria de saber se este estudo foi feito escola a escola, agrupamento a agrupamento, ou se, porque necessariamente isto tem um impacto distinto do que se pegarmos num número na sua globalidade e, enfim, distribuirmos administrativamente, reduzindo o número de alunos por turma. E, portanto, isto é uma pergunta. A outra é se está feito, porque o Sr. Professor disse que se reduzisse o número de alunos para 28 como o máximo, que não havia impacto financeiro, se está feito esse estudo do impacto pré-crato, ou seja, se está sim, mas isso tem a ver com a questão do impacto financeiro, se foi feito agrupamento a agrupamento, escola a escola, ou se foi feito na sua globalidade, porque naturalmente vamos encontrar números completamente distintos. Portanto, basicamente eram estas as questões que queria colocar, sabendo também que é fundamental que as escolas tenham autonomia para poderem decidir, mas também tenham a confiança e tenham, de algum modo, o conforto de que não o têm que fazer de forma administrativa, procurando nivelar o mesmo número de alunos por todas as turmas, mas sim terem realidades diferentes e responderem de forma diferenciada àquilo que é o grupo aluno.
Obrigado, Sr. Deputado Dedo João. Grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Joana Morta, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o professor David Justino, Dr. Miguel Miguens. Eu tinha aqui, isto não foi muito esperto da minha parte, porque eu ia ao mesmo tempo citar uma coisa que tinha no computador e fechei. É o hábito.
É um sinal.
É o hábito. Não, porque eu ia precisamente referir-me a um excerto do parecer, do relatório do Conselho Nacional de Educação, que refere estudos que apontam para efeitos pedagógicos positivos da redução do número de alunos por turma, embora depois, mais à frente, acrescentando que, como medida isolada, não garante efeitos por si só, mas diz que a literatura consultada assinala que globalmente grupos turma menores que os habituais potenciam mais tempo efetivo de aprendizagem, exatamente aquilo que nos disse, por exemplo, alguns dos sindicatos que aqui estiveram, maior diferenciação pedagógica, exatamente o que nos disse o professor David Rodrigues quando aqui esteve, maior diversificação de atividades a desenvolver com os alunos, aumento da autoestima e desenvolvimento cognitivo com efeitos duradouros na aprendizagem, e continua por aí afora. A verdade é que isto foram os argumentos que todas as entidades que foram ouvidas neste grupo até agora nos apresentaram, nomeadamente aquelas que têm um trabalho no terreno com os alunos, tanto as associações de pais, como as associações de professores, como as associações ligadas à inclusão e ao acompanhamento de alunos com necessidades educativas especiais e por aí afora. E, portanto, quando nós temos uma opinião geral, que é até, aliás, uma opinião social bastante alargada, de que a redução do número de alunos é benéfica do ponto de vista pedagógico, não só do ponto de vista pedagógico, mas também até para razões de disciplina, para que os professores tenham mais tempo para ensinar e menos tempo para controlar, ou de babysitting, digamos assim, da própria turma, para a própria motivação dos alunos e para as condições de trabalho dos professores, que é uma coisa que normalmente se esquece. Nuno Crato tinha uma ideia que era, se o professor for bom, aguenta até 50 alunos, mas nós sabemos que aqui não depende do professor ser bom ou não. Toda a gente tem que ter condições de trabalho e os professores também. Perante isto, normalmente existem dois argumentos de quem quer contrariar uma diminuição do número de alunos por turma. Um argumento é o argumento da autonomia, que é o argumento que eu não compreendo neste contexto, porque eu não percebo como é que estes projetos de lei retiram a autonomia às escolas. Nem percebo como é que eles alteram o nível de autonomia que as escolas já tinham. E, portanto, o que eu não consigo compreender é, nomeadamente, o PSD, que agora joga as mãos ao céu sobre a autonomia, quando o que está neste momento em vigor, que é aquilo que o PSD e o CDS aprovaram, sobre a autonomia não tinha nada. Muito pelo contrário. A obsessão com a questão dos custos, o que fazia era com que, dentro da autonomia legalmente existente, as escolas nunca fossem autorizadas a poder ter menos do que o máximo permitido. Ora, o problema da autonomia não é a definição de balizas. O problema da autonomia é o efetivo poder das escolas de escolher dentro das balizas. Aquilo que nós estamos a fazer é definir balizas. Número máximo de alunos por turma, número máximo, no caso do Bloco de Esquerda, de alunos por professor. Também é uma coisa importante, porque há professores que dão aulas a muitas turmas e, portanto, têm muitos alunos e a capacidade de conhecimento e de interação individualizada com cada um deles fica prejudicada. E, portanto, algum comentário sobre isso eu gostaria de suscitar pela parte do professor David Justino, relativamente ao facto de se esta autonomia pode ou não ser trabalhada pelas escolas, dentro destes limites que os projetos avançam, sendo dada às escolas efetivo poder, nomeadamente financeiro, para trabalhar dentro do seu projeto pedagógico, com critérios pedagógicos para trabalhar a composição das turmas. E aproveitando esta boleia, também perguntar se o aumento do número de alunos por turma feito pelo anterior governo teve algum efeito pedagógico positivo, que se conheça ou que se suponha. Pronto. E, portanto, se houve algum critério pedagógico por trás do aumento do número de alunos por turma. Pronto. É porque se não houve nenhum critério pedagógico por trás do aumento do número de alunos por turma, então nós estamos reduzidos ao argumento financeiro. E não há nenhuma maldade pedagógica em reduzir o número de alunos por turma, pelo contrário, apenas há bondades, e nós estamos reduzidos ao argumento financeiro. E no argumento financeiro, aí é que nós podemos eventualmente ter visões diferentes. O Bloco de Esquerda considera que um país que paga 8 mil milhões de euros em juros da dívida pública e tem um orçamento de educação pouco acima dos 6 mil milhões, deveria concentrar-se em pensar como é que pode investir mais na educação. E não pode prejudicar a qualidade da educação por causa dos cortes orçamentais. Durante o período da Troika foram cortados quase 1.300 milhões de euros na educação, e isso correspondeu a um despedimento em massa, quer dizer, a uma não contratação em massa, se quiserem, se preferirem assim, que é para não irritar aqui os deputados da direita, de 30 mil professores, de muito pessoal não docente, de fecho de escolas, muitas delas levando à existência de turmas mistas que foram aqui referidas, e tudo devido a um corte orçamental massivo. Ora, o professor David Justino começou por falar no impacto orçamental de cada um dos projetos. A seguir diz que isso é o que menos importa. Mas ainda bem, porque nós também achamos que isso é o que menos importa. Mas dizendo que é o que menos importa, também refere ao longo da sua intervenção quais são as possibilidades de medidas com impacto orçamental zero. Agora, vai-me perdoar, mas eu parece-me que o papel do CNE não é propriamente fazer estudos de impacto orçamental das medidas que vão sendo propostas. Muito mais, o resto do relatório IBEI nos refere a estudos de impacto pedagógico, e termino, estudos de impacto pedagógico das medidas que são propostas. Acho que esse é que é o interesse que nós temos aqui. Saber os números é sempre muito interessante. A verdade é que tivemos este debate muito contaminado pelo número de quase 800 milhões de euros de custo, de diminuição do número de alunos por turma. Mas aquilo que eu queria perguntar é se que era o voltar em relação ao primeiro projeto que apareceu, que era o projeto do PEF. Mas aquilo que eu queria perguntar é, naquilo que de facto nos importa, não é? Que nos importa a nós, que eu sei que importa, e que o professor David Justino disse que importa e bem, que é em relação à indisciplina, que é em relação à diferenciação pedagógica, que é em relação à escola inclusiva, à escola de qualidade, se a diminuição do número de alunos por turma, nestes moldes, nostros, progressiva, acompanhada por outras medidas, pode ou não ter um efeito benéfico nas nossas escolas.
Obrigado, Sra. Deputada. Devo agora a palavra ao argumentar do CDS, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o CNE, nas pessoas do seu Presidente e Sr. Secretário-Geral, e passar imediatamente para os meus comentários, que já trazem o valor, enfim, aquilo que fomos ouvindo desta sequência importante e útil de entidades que por aqui têm passado, e numa forma de fazer uma audição sobre este tema da redução do número de alunos por turma, que me parece a forma certa de conseguirmos construir um bom dossiê de conhecimento que nos permita, pelo menos, tomar decisões mais informadas de forma global, porque eu acho que este assunto requer um olhar global que, tendo em conta que estamos a tomar decisões sobre a vida real, importa que atendam quer à componente pedagógica, em primeiro lugar, mas depois também àquilo que define o conjunto do que é possível e que tem a ver com a restrição orçamental, e nesse sentido parece muito interessante que o CNE tenha feito esse esforço. O que é que, obviamente, sem ter a presunção, nem o tempo, de poder fazer um apanhado de tudo aquilo que aqui foi dito, vou filtrar por aquilo que me parece ser o relevante para esta audição. E o que é que nós ouvimos já aqui até hoje? ouvimos um consenso relativamente geral sobre a redução do teto máximo do número de alunos por turma. Não houve aqui ninguém, de facto, que tenha dito que somos contra ou somos declaradamente, rejeitamos declaradamente a existência de um limite máximo do número de alunos por turma. Enfim, o que também me parece bastante razoável e sobretudo, bastante politicamente correto. Enfim, ninguém se opõe à existência deste limite. Algumas entidades associam a existência desse limite à necessidade de controlar a indisciplina, a desmotivação, o burnout dos professores e a inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais. Outros procuram, na introdução desse limite, obviamente num limite inferior àquilo que existe hoje em dia, a procura de uma melhor qualidade de ensino para os seus filhos. Outro tópico que foi aqui muito falado, já mais pelos diretores e por algumas escolas que aqui tivemos com projetos educativos diferentes ou diferenciados, foi a gestão flexível, mas mesmo aí também o tema não é completamente consensual. Por exemplo, o professor David Justino mostrou-se perentoriamente contra a existência de turmas mistas. Nós ouvimos aqui, por exemplo, a Escola da Ponte, que tem, por força de ter um projeto educativo muito específico e diferenciado, que pressupõe na sua origem a existência de turmas mistas, manifestar-se desfavorável a restrições a este tipo de projetos educativos. Portanto, também nem aqui o assunto é consensual. Uma outra linha que também foi aqui trazida várias vezes foi a linha orçamental. Por algumas entidades preocupadas com a sustentabilidade das medidas que possam ser tomadas nesta frente, não sendo contra a redução do número máximo de alunos por turma, preocupam-se depois sobre a sustentabilidade que alguns dos projetos aqui trazem. Por outro lado, também tivemos visões diametralmente opostas, não é? Tivemos frases como a educação não tem preço e, portanto, pedimos aos nossos dirigentes políticos que assumam essa máxima. Portanto, duas visões às vezes não particularmente conciliáveis. E na última audição, salvo erro foi o professor David Rodrigues, salvo erro não, foi de certeza o professor David Rodrigues que nos falou do facto de estarmos a considerar a redução do número de alunos por turma como uma lata numa pilha de outras latas que só faz sentido enquanto pilha e que se nós retirarmos essa e não mexermos em tudo o resto, provavelmente ruiremos qualquer coisa que não vale a pena ou estaremos a ir uma alteração que tem pouco impacto no todo. E é exatamente esta a minha questão, depois de tudo isto dito. A mim preocupa-me esta dualidade entre aquilo que é eficaz e aquilo que é possível. Não discuto, obviamente, e por isso nós tenho dito aqui várias vezes, nós no CDS não somos, obviamente, contra, conceptualmente, a redução do número máximo de alunos por turma. Obviamente que percebemos que existe bondade nessa orientação. O que questionamos é o trade-off entre essa bondade e a possibilidade orçamental de a conseguir. E alargamos, e gostaríamos de alargar a discussão para um pano de fundo maior que tem a ver, por exemplo, com aquilo que foi discutido este fim de semana da alteração da reforma curricular. Portanto, ao mesmo tempo que estamos a dizer, ou que o Governo está a introduzir no sistema uma alteração de grande magnitude em que confia a autonomia às escolas e confia a palavra deliberada que quer usar, de 25% de alteração curricular, eu pergunto se para que esses 25% possam ser efetivos e eficazes e essa autonomia possa de facto acontecer no contexto de uma diferenciação pedagógica que se pretende também ela própria e efetiva, pergunto-me se um dos instrumentos não será considerar às escolas a capacidade de definir também o número de alunos por turma para que isto possa acontecer. Se nós estamos a dizer que, e termino já, se nós estamos a dizer que vamos querer entrar numa nova fase nas escolas, com um novo perfil de saída dos alunos, para o qual concorre a capacidade de criar novas disciplinas e novos grupos para lecionar essas disciplinas, pergunto-me se a discussão do número de alunos por turma não tem que ser vista nesse contexto. E, portanto, se não é restritivo estarmos a olhá-la como peça separada deste puzzle e simplesmente estar a definir uma redução do número máximo, que digo, não tenho nada contra, desde que haja capacidade financeira de levar a cabo, e acho que isso não é uma coisa indissociável da outra, mas se não faria sentido, de facto, perguntar às escolas, no contexto desta reforma curricular, então, que instrumentos é que precisam e se este não será um deles, e se não deveríamos então devolver às escolas esta resposta. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a senhora deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores representantes do CNE aqui presentes e agradecer os dados e as informações que aqui trouxeram hoje. Começar por dizer que, de facto, nós consideramos que o fundamental continua a ser comprovado ou por assim dizer, subscrito por todas as entidades que nós ouvimos até agora, é que a redução do número de alunos por turma, toda a gente assim o diz, seria de facto uma questão benéfica. Mais ou menos, isso não é agora para aqui, não conseguimos quantificar, porque há de facto visões diferentes, mas toda a gente concorda nesta matéria em relação a este princípio. Portanto, façamos. É o que nós temos a dizer sobre esta situação, porque, de facto, todos os testemunhos que aqui chegaram relativamente a esta matéria vêm a confirmar que a redução do número de alunos por turma teria, com certeza, melhorias no processo de ensino-aprendizagem e isso é também aquilo que nos move. Move-nos também outra questão, que é há direitos e os direitos não têm preço. E, portanto, sim, é preciso um investimento global na escola pública, sim. Esta medida acarreta aumento de despesa e nós consideramos que é um investimento, sim. E é necessário, sim, é aquilo que nós achamos. Este como outros, não é? Porque é verdade, esta é uma peça no meio de outras, porque um investimento global na escola pública tem que combater, por exemplo, outros fatores de grave instabilidade, como a precariedade docente, a precariedade não docente, o incentivo à participação, à gestão democrática das escolas, e de facto, sim, é preciso ir mais longe, é preciso mexer noutras peças, e é preciso valorizar a escola pública. E de facto, temos que começar por algum lado. Temos este processo em curso, mas há outros projetos que estão atualmente em discussão que também vão no sentido de mexer com outras questões de valorização da escola pública que nós consideramos que vão ser positivas caso venham a ser aprovadas e implementadas. Há questões também aqui que nós não esquecemos, não é? Quando falamos do número de alunos por turma, e sabemos isto, esta referência é importante, há problemas grandes com as turmas mistas, e seja no interior, mas seja também a nível dos núcleos urbanos, há problemas com as turmas mistas. E isto é uma situação que também não podemos ignorar, porque mesmo que se faça referência a projetos pedagógicos alternativos, eles são um em muitos, não é? E, portanto, a esmagadora maioria dos casos das turmas mistas são, de facto, problemas que é preciso também enfrentar, porque, então, naqueles casos em que são dois ou mais anos, são questões dramáticas até em termos da aprendizagem. Outra questão também que, de facto, nós temos que falar aqui tem a ver com os alunos com necessidades educativas especiais. E nós sabemos que cerca de 44% das turmas integram alunos com necessidades educativas especiais. E a maioria destas turmas está acima do limite legal da Constituição das turmas. Portanto, como é que isto é possível? Como é que isto é possível? Né? Isto já era. Nós consideramos que, perante as atuais regras, já não era fácil. Agora, superando o que está, ainda é pior, não é? E estes são também problemas que nós temos que atacar. Também dizer que outra questão que evidentemente afeta tem a ver com o parque escolar, no sentido das instalações, das condições, não é, não é possível. E aí, evidentemente, com mais ou com menos alunos, né? Mas numa escola em que os alunos passam frio e que não conseguem escrever porque as mãos estão enregeladas, evidentemente que essas condições também estão comprometidas. Agora, nada disto invalida que também na questão do número de alunos por turma possamos ir dando passos no sentido de promover uma situação melhor para os alunos nas escolas. E o que consideramos também, quando se fala das questões da autonomia, é curioso como, quando foi para aumentar o número de alunos por turma, raramente se ouviu falar da autonomia. Agora, quando é para reduzir, ai, 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 a autonomia. E eu pergunto se a autonomia, ela mesma, não é uma falácia com a gritante falta de meios que existe. que autonomia existe sem meios? E isso é que é um problema também. Não é? Porque quando faltam professores, faltam pessoal não docente, técnicos, faltam terapeutas, faltam psicólogos, falta tudo, que autonomia é que nós podemos aspirar neste contexto? E, portanto, sim, é preciso um investimento global na escola pública para que, de facto, possamos dar passos importantes a todos os níveis. O que gostaria aqui de deixar, em termos daquilo que é a proposta do PCP, é, de facto, esta é uma peça, mas temos apresentado projetos sobre outras matérias que nós consideramos que, evidentemente, fazem parte da nossa perspectiva articulada em relação à necessidade de investimento global na escola pública. E, portanto, não é justo dizermos, ou alguém dizer, que esta questão do número de alunos por turma é uma questão isolada, porque não é. Há mais propostas, há outras propostas e há outras questões que estão em cima da mesa, neste momento a ser debatidas, ou que serão também brevemente, e, de facto, esta é uma peça, não é a única, mas temos que começar por algum lado. Então comecemos por aqui, já que há um consenso tão grande que esta medida é uma medida positiva para os alunos. Muito obrigada.
Obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora passar à última parte. Que é a última intervenção do Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação. Eu gostava de repescar uma questão que foi aqui colocada durante as audições anteriores e que eu penso que nenhum dos grupos parlamentares colocou especificamente e que, uma vez que a base da análise do parecer do CNE é um estudo sobre a organização escolar, precisamente, e isto é uma questão claramente de organização, e que é o facto de a redução de alunos poder implicar o aumento de turmas e isso, em algumas circunstâncias, colidir com a morfologia da escola. Ou seja, em algumas circunstâncias, isso implicar uma modificação para além da própria escola, na própria rede. Por outro lado, uma questão que foi levantada por vários grupos parlamentares e hoje e já em audições anteriores e que vai também diretamente à questão da organização escolar, e que é não o lado dos alunos por turma, mas o lado dos alunos por professor, que isso também implicará, do ponto de vista da organização do próprio sistema, provavelmente outras modificações menos imediatas e menos evidentes. Se quisesse comentar também essa questão, penso que seria importante. Também queria deixar uma outra pergunta que pode eventualmente ser útil. O estudo do CNE, que suporta o parecer, fala da questão da dimensão dos grupos e fala da questão do sucesso escolar, mas não faz um cruzamento explícito em termos de estudo, fatores de sucesso e fator de dimensão. Quer dizer, se é possível, se neste estudo ou noutros estudos existe um cruzamento entre as duas coisas, saber diretamente. Penso que isto não prejudica em nada as questões que foram postas pelos diferentes grupos parlamentares, mas penso que poderia ser útil, uma vez que nós temos aqui uma série em que a acumulação sucessiva de questões é, de facto, o nosso trabalho. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por fazer uma apreciação rápida sobre o papel do CNE. Não é o papel do Presidente do CNE, é o papel do CNE. E, nomeadamente, quando a Sra. Deputada Joana Mortágua levanta problema de saber se nós somos uma entidade competente ou adequada, digamos assim, a fazer estudos de impacto financeiro sobre medidas de organização. Oh, Sra. Deputada, o CNE tem competências muito claras relativamente àquilo que é produção de informação e conhecimento sobre o funcionamento do sistema de ensino. Nomeadamente, aquela informação e conhecimento que são indispensáveis àquilo que nós consideramos que é a função nobre, a competência nobre do Conselho Nacional de Educação, que é avaliação e monitorização do sistema de ensino. E nós não podemos fazer nem avaliação, nem monitorização do sistema de ensino sem introduzir todas as variáveis que condicionam ou que sustentam o funcionamento do sistema de ensino. E, portanto, penso que o CNE não tem nenhum capítulo de minúcios relativamente ao facto de poder falar em questões financeiras. Mas a senhora deputada disse que o papel do CNE não é fazer a avaliação do impacto financeiro. Não, aquilo que a senhora deputada disse, se me é permitido, é que o papel do CNE não é fazer a avaliação do impacto financeiro. E eu estou a responder precisamente a esta afirmação. Mas, devo dizer que a avaliação do impacto financeiro foi-nos pedido pela Comissão. Na convocatória que recebemos, foi a própria Comissão de Educação da Assembleia que nos pediu que fizéssemos o cálculo do impacto financeiro sobre os três projetos. Portanto, nós não andamos a arranjar lenha para nos queimarmos, como se costuma dizer, não é? Mas tentamos colaborar sempre que nos é pedido, e fizemos. E, portanto, sobre isso, era importante que esse primeiro esclarecimento fosse feito. Em segundo lugar, o CNE não tem uma política educativa. O CNE, a preocupação é dar parecer sobre medidas e sobre políticas educativas, independentemente se são instrumentos de política que possam resultar do governo ou que possam resultar da Assembleia. E, portanto, a nossa posição não é a de ai, gostamos dessa e não gostamos daquela. Não, não. O que nós fazemos, pura e simplesmente, é encontrar pontos favoráveis e pontos desfavoráveis, alertando e municiando o decisor para que a decisão seja uma boa decisão. E, portanto, aquilo que nós fazemos, nomeadamente quer no estudo, quer nos parceiros, é reunir informação disponível para que haja boa decisão política, ou seja, que seja uma decisão política fundamentada. E devo dizer também que o CNE não é propriamente uma espécie de eco ou amplificador do mainstream. Se o mainstream não for sustentado em avaliação científica e investigação, é óbvio que o CNE tentará substituir isso. Os dados que nós apresentamos nestes estudos, ou que apresentamos nos pareceres, não são posições decorrentes da opinião exclusiva dos membros ou dos conselheiros que estão no CNE. Tanto quanto possível, são pareceres e são estudos sustentados em evidência científica. E a senhora deputada conhece-me, sabe que sou investigador nesta área, e eu nunca iria confundir aquilo que é, digamos, a função de um órgão que pretende, no fundo, municiar e qualificar a decisão política, confundir com mais um órgão de pressão ou um órgão de governo. Isso pode ter a certeza que nunca o faremos, pelo menos enquanto eu for presidente. Nem mais, que é importante que se diga, não quero que o Conselho possa ser força de bloqueio ou correia de transmissão, seja de quem for e para quem for. Portanto, sobre isso, os valores e os princípios por que nos regemos é de ajudar a encontrar boas soluções. É esse o nosso papel, ajudar a encontrar boas soluções. Mesmo que não sejam aquelas que o Presidente gosta. Não é? Porque uma coisa é aquilo que o CNE toma, outra coisa são as posições individuais do Presidente do CNE. Que eu acho, quer dizer, também que não me queiram limitar na liberdade individual que tenho de dizer. E, portanto, eu quando falo é com base nas posições que estão consagradas na política, ou seja, na concepção que o CNE tem do próprio sistema de ensino. Portanto, sobre estas questões de princípio, eu agora passarei a questões mais particulares. Aquilo que se pode dizer relativamente ao impacto das pequenas turmas ou das grandes turmas nas aprendizagens é que mais importante que a dimensão das turmas, e isso todos os estudos a nível internacional ressaltam isso, todos os impactos da dimensão das turmas são inconsequentes se não forem acompanhados de mudanças no processo de ensino-aprendizagem. Este é um adquirido. Ou seja, eu posso, eventualmente, até reduzir a probabilidade e o risco de ter situações de, por exemplo, de comportamentos de sala de aula, que sejam comportamentos adversariais ou de indisciplina, etc. Eu posso promover mais bem-estar dos alunos dentro da sala de aula. Eu posso criar cultura de sala de aula que seja mais propícia à aprendizagem. Posso fazer tudo isso. Agora, isto não quer dizer que existe uma relação direta e causal entre as alterações que se fazem a esse nível e a forma como os alunos aprendem. Portanto, o processo de aprendizagem é um processo muito mais complexo e dependente de outras condições do que propriamente uma relação causal direta e mecânica entre variáveis organizacionais e resultados, digamos que, da própria aprendizagem. Portanto, o que sabemos é que não se pode elevar o número de alunos por turma aos limites, 50 ou 60, que não tem sentido, é bom, em situações excepcionais, e muitos países têm, infelizmente, não é? Mas que existe. Agora, não é isso que faz as boas aprendizagens. O que faz as boas aprendizagens, ou seja, o que cria bons ambientes de aprendizagem, são, digamos, valores equilibrados. E já lhe disse, até porque tenho uma responsabilidade, agora vou eu falar pessoalmente, a situação da dimensão de número de alunos por turma, que vigorava, como tiveram a oportunidade de falar, no pré-crato, não é? Fui eu, quando estava no Ministério, que tive a responsabilidade de o fazer. Quando defini, em 2003, o número de 24 alunos por turma, podendo ir até um máximo de 28. E porquê é que eu fiz isto? Por uma razão simples. Para já, porque o número de 24 permite combinatórias na distribuição das carteiras dentro da sala, múltiplas. Não é? 25 é mais difícil, não é? Que era aquilo que estava. E eu reduzi a 25 para 24, até porque... E, portanto, não pode ficar da parte dos senhores deputados, digamos, a suspeição de que existe qualquer interesse da minha parte em manter a situação que está. Porque, se querem assumir, aquilo que considera a melhor solução é aquela que vigorava antes do ministro de Crato. Foi essa que eu a fiz, foi essa que tenho responsabilidade e não me importa nada de a continuar a defender. Segundo aspecto que eu julgo que é importante relativamente a isto é que pequenas variações não permitem resultados imediatos. Grandes variações podem ter resultados imediatos se o processo de ensino-aprendizagem se for alterado também. Portanto, eu acho que sobre isto, penso que a minha posição como Presidente do CNE e a posição do CNE é clara, não é? Na perspectiva de dizer que não é que estamos de acordo ou não estamos de acordo, o problema não está em reduzir ou não reduzir, está em saber o que é que se faz com essa redução. E o que é que se passa dentro da sala de aula para aproveitar essa mesma redução. O problema das turmas mistas, que a senhora deputada Odete João colocou, e permitam-me também dizer o seguinte, não me venham com o problema das pessoas que os senhores deputados ouviram e que são pessoas do terreno. Se há pessoa que conhece muito bem o terreno, que todas as semanas, quase diariamente, está a trabalhar com as escolas, sou eu. E duvido muito que muitas dessas pessoas tenham conhecimento direto, tal como eu tenho. Trabalho com o número de escolas que ultrapassa mais de 40 agrupamentos de escolas, a trabalhar constantemente. Estou a trabalhar também em algumas regiões do país, nomeadamente no Médio Tejo, como, enfim, ajudante ou conselheiro relativamente aos planos de desenvolvimento educativo. E, portanto, eu conheço muito bem o que se passa. Para além do facto de que as pessoas que estão neste momento no CNE, nomeadamente na sua assessoria técnica, todos eles são professores. Todos. Toda a assessoria técnica é, porquê? Porque nós não podemos contratar fora dos quadros do Ministério da Educação. E, portanto, todas as pessoas que me ajudam, a começar pelo Sr. Secretário-Geral, que também é professor, não é? Mas todas as pessoas que me ajudam são pessoas que têm experiência de terreno, conhecem o que se passa. E, portanto, não creio que nos possam diminuir a nossa capacidade de análise pelo facto de não estarmos no terreno porque estamos. Relativamente, como eu dizia, relativamente ao problema das turmas mistas, eu dou-vos um exemplo de como é que a prática de tentar manter o nível, é uma luta que muitas escolas têm, E eu compreendo-as, ouça, eu compreendo-as perfeitamente. Porque é uma escola pequenina que corre o risco de fechar. Ou é um professor que deixa de ter horário porque o número de alunos é relativamente pequeno. E eu compreendo que, na verdade, quem está de frente deste tipo de situações possa encontrar soluções. O que eu não compreendo é que essas soluções possam ir contra o interesse e aquilo que é o sucesso dos alunos. Isso é que eu não compreendo. Eu vou-lhe dar um exemplo. Em muitos casos, quando uma turma, por exemplo, de primeiro ano do ciclo, do primeiro ciclo, não tem o número de alunos necessário, aquilo que é geralmente feito é permitir a entrada de alunos com 5 anos, desde que realizados até 31 de dezembro, e em alguns casos ultrapassa isso. O que, na maior parte dos casos, é uma entrada precoce no sistema de escolaridade obrigatória, que depois vai-se repercutir mais tarde. E isto está a ser feito. Isto está a ser feito, precisamente para garantir que o número de alunos por turma possa ser preenchido. Bom, compreendendo qual é a preocupação dos responsáveis, não posso deixar de recriminar o facto de sacrificar o futuro destes alunos para manter o presente das escolas e dos estabelecimentos. Porque o risco de uma entrada precoce, decorrente de uma entrada precoce no sistema de ensino de escolaridade obrigatória, é o aumento da retenção. E isto está demonstrado. Outro aspecto, que é precisamente, as turmas mistas têm aspectos positivos? Têm. Só que comparando com os negativos, é melhor esquecer os positivos. E aqui não há teorias. Quer dizer, aqui há resultados que são, e neste momento, bom, são resultados, alguns deles ainda não estão publicados, mas eu conheço-os muito bem, de alguma investigação tem sido feita em vários centros de investigação, é que geralmente os miúdos, ou que entram precocemente no sistema, ou que durante muito tempo estão em turmas mistas, a probabilidade, o risco de insucesso escolar aumenta precisamente, em especial, no segundo e no terceiro ciclo. E não aumenta no secundário porque eles nem sequer lá chegam, muitas vezes. E, portanto, não tenho aí dúvidas absolutamente nenhumas que os ganhos, eventualmente, relativamente à autonomia, que não está demonstrada, ou ganhos relativamente à socialização dos alunos, que estão em turmas mistas, que não está demonstrado, possa sobrelevar sobre as oportunidades de aprendizagem. Quando nós colocamos alunos de mais de 1 ano de escolaridade na mesma sala, o que estamos a fazer é reduzir as oportunidades de aprendizagem, de uma aprendizagem mais rica e mais diversificada. Porque o professor não consegue dar a matéria toda necessária, porque está a gerir 2, 3, 4 currículos anuais dentro da mesma sala de aula. E, portanto, quer dizer, eu sobre isto não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, e há evidência que muitas vezes, precisamente quando estes miúdos vêm, em especial em meios que são socialmente desfavorecidos, que já tem um handicap relativamente forte no que diz respeito ao chamado capital cultural, estes miúdos são autênticas vítimas deste tipo de estratagemas para manter, digamos que, estas turmas mistas. Relativamente ao cálculo que foi feito, já no estudo e com este cálculo também, os cálculos não são feitos por agregação, os cálculos são feitos agrupamento a agrupamento, estabelecimento a estabelecimento, ano a ano. E por isso é que dá muito trabalho. Porque estamos a trabalhar com 800 e tal agrupamentos, não é? E vamos ter que os analisar todos. É uma extensa base de dados que nós temos e não fazemos por estimativa. É por contagem efetiva de saber, ano a ano, estabelecimento a estabelecimento, se eu diminuir o número de alunos para turma para X, quantas turmas é que eu vou precisar? E aplicando também o problema dos miúdos com necessidades educativas especiais. Portanto, é daí que o próprio estudo revela que nem para esses casos de miúdos com necessidades educativas especiais, em muitos casos, a lei não é cumprida. Em alguns casos, porque não consegue ser cumprida. Porque se eu tiver, vamos admitir, Eu tenho 30 alunos e tenho 5 miúdos com necessidades educativas especiais. Em princípio, 5 alunos com necessidades educativas especiais obrigavam-me a fazer 3 turmas, por exemplo. Só que eu só tenho 30 alunos. O que é que eu vou fazer? E eu percebo qual é a posição dos diretores de escola, ou diretores digamos, do Conselho Pedagógico, etc. O que é que estão a lidar com isso? Não é? E, portanto, pela primeira vez, e a senhora deputada do Partido Comunista também com certeza reconhecerá, houve uma instituição, que foi o Conselho Nacional, que denunciou esta situação de que a lei não estava a ser cumprida. Pelo menos, hão de perceber que a nossa preocupação não é saber quanto é que se ganha ou quanto é que se gasta. É saber que há uma lei para ser cumprida e é fundamental que ela seja cumprida porque houve um conjunto de valores, de princípios e de opções que estão subjacentes a isso. Relativamente... Bom, eu já não falo mais sobre as entidades que têm trabalhado no terreno. Parece que há aqui há uns que sabem mais do que outros, não é? Quer dizer, eu com mais de 25 anos de investigação e de trabalho, obviamente sou claramente sempre uma pessoa suspeita de poder de dar e emitir opiniões. Outras pessoas que eventualmente conhecem a experiência A ou a experiência B são mais capacitadas para poder prorurar sobre a redução do número de alunos por turma. Bom, não leva isso a mal, mas eu não quero, e foi aqui dito também pela senhora deputada Joana Moura, eu não quero contrariar a redução do número de alunos por turma. Não tenho nem essa pretensão, nem o Conselho quer. Por isso é que escrevi, num documento do Conselho, de que há margem para fazer redução de alunos por turma. Está lá escrito. Então, sobre isso não vale a pena estarmos aqui a avaliar intenções que não estão explícitas. Portanto, não tenha dúvidas sobre isso. Há margem. Tudo depende de saber qual é a decisão política de o fazer. Respeitável, desde que as regras da democracia funcionem. É assim que funcionam as instituições. E, portanto, o problema que se põe, os senhores deputados e os membros do governo têm, neste momento, mais informação do que tinham. E podem fazer melhores opções. Quais as opções vão fazer é algo que é da vossa resposta, não é minha. E é por isso é que também sofrem depois os efeitos das decisões que tomam, como é natural, também já fui decisor político, também sei como é que é isso, não é? Portanto, sobre isso não há dúvidas absolutamente nenhumas. E, portanto, penso que é reconhecido que a medida de aumento de 28 para 30 e de 24 para 26 foi mais por uma vez dito e reconhecido, pelo menos, foi isso que eu ouvi, que era uma medida atendendo às condições de resgate e às condições de austeridade. Ou seja, era uma medida que tinha como único objetivo, acautelar situações de controle financeiro. Portanto, acho que não vamos agora aqui estarmos a enganar uns aos outros, foi por causa disso. Não é? Havendo algum alívio financeiro, se o houver, é possível, pelo menos, voltar à situação anterior. Portanto, vejam que não tenho qualquer problema sobre isso. Quais são os efeitos benéficos que eu posso estimar ou prever de uma redução, independentemente da escala da redução, da dimensão da redução, que podem ter? Se for por um tipo haircut, ou seja, se for tudo por igual, tem um efeito. Se for uma redução seletiva, tem outro efeito. Se eu, por exemplo, pegar em turmas em que os miúdos praticamente estão amontoados, obviamente isso vai aumentar o bem-estar dos alunos e, portanto, pode ter um efeito indireto sobre as aprendizagens. Mas, quer dizer, nem todas as situações são estas, não é? Eu devo confessar, se me permitem, agora uma opinião pessoal, Sr. Presidente, não me leva mal de o fazer, aproveitando esta posição, mas eu, geralmente, sou muito contrário aos haircuts, quer financeiros, quer pedagógicos. Não é? Embora goste de ir ao cabeleireiro ou ao barbeiro, como costuma dizer, mas que esta coisa de cortar tudo por igual ou de estabelecer um teto, que são medidas administrativas que podem ter algum efeito, mas depois têm efeitos perversos. Porquê? Porque andamos a lidar com situações muito diversas. E daí que quem está melhor capacitado para gerir isto é quem tem a responsabilidade governativa, por um lado, mas, acima de tudo, nós temos que dar alguma responsabilidade e alguma confiança a quem tem que gerir os recursos, que são as escolas. E, portanto, o meu problema não está em deificar ou endeusar a autonomia das escolas, porque, na verdade, enquanto que a medida do aumento do número de alunos por turma para 30 foi uma medida meramente administrativa, e eu critico por isso, porque foi estritamente administrativa, não é? Também a redução tipo haircut é uma medida estritamente administrativa. E aquilo que nós precisamos é de medidas pedagógicas. Ou seja, é centrar sobre a parte da qualidade dos bons ambientes de sala de aula, etc. E, portanto, penso que... Aliás, já foi dito que isto dissociado de outras medidas não tem sentido, é necessário... Mas, que, enfim, eu espero que isso possa ser feito. E dizer que a autonomia só existe quando não há recursos não é bem assim. Quer dizer, a autonomia existe sempre. Quer dizer, pode ser mais ou menor, mas, quer dizer... Agora, é óbvio que... eu ando a falar da autonomia havendo recursos ou não havendo recursos. E já o falo há muitos anos. E, portanto, sobre o problema, digamos, e para acabar, um dos impactos possíveis, e queria alertar porque nunca foi falado, nós temos uma situação relativamente característica na nossa rede escolar. Temos escolas com falta de alunos, com uma subocupação da infraestrutura, e temos escolas não muito distantes, com excesso de alunos, com uma sobreocupação da infraestrutura. Cuidado, porque aquilo que pode acontecer é que alunos que estão em determinados estabelecimentos, se for provocada uma redução relevante e significativa do número de alunos de turma, há alunos que deixam de ter lugar na escola onde estavam. Portanto, esse é um impacto que é necessário ver isso. Ou seja, porque há escolas que estão, neste momento, a 100% da sua capacidade de utilização. E, portanto, se não for algo progressivo, digamos, uma redução drástica, pode conduzir, precisamente, que há escolas que, no fundo, vão ter que dizer, meus caros, eras aluno aqui, mas agora já não há lugar para ti. Pode acontecer isto. E, portanto... Gostava de chamar a atenção para isso. Agora, tanto quanto possível, nós temos que atender à diversidade das escolas e à dimensão das salas. Quer dizer, temos de... E isso não há ninguém melhor que o que possa fazer, que senão os próprios responsáveis que dirigem as escolas. Quer dizer, são os conselhos pedagógicos, são os diretores que têm a informação e têm o conhecimento necessário para isso. Por isso é que quando eu sugeri que houvesse uma outra filosofia e um outro tipo de atuação relativamente a este problema, apenas estava a dizer, meus caros, a situação é muito diversa, nós temos o 8 e o 80 lado a lado, não é? Portanto, o melhor é podermos afetar um conjunto de recursos e que depois sejam as escolas a gerir esse mesmo conjunto de recursos. Portanto, não há problemas de controle financeiro e deixa de existir esse problema, não é? E, portanto, esses recursos podem ser afetos em função de critérios e de objetivos pedagógicos e não em função de objetivos administrativos ou burocráticos. Este é o meu princípio e é isto que o Conselho Nacional de Educação, através deste estudo, quis dizer. Agora, mantermos esta prática de que é o próprio Ministério a dizer vocês não podem ter esta turma que tem só 15 alunos, ou não podem ter aquela que tem 32, ou seja o que for, é óbvio que isso depois vai ter efeitos, ou seja, o controle burocrático e centralizado do processo desresponsabiliza pedagogicamente as próprias escolas. Relativamente ao último ponto, e acabo, que é o problema, qual foi o impacto do aumento do número de alunos por turma nos resultados escolares? Eu acho que aí é melhor não estarmos a fazer cruzamentos apressados. embora seja reconhecido que o aumento, nomeadamente no último, os resultados do teste PISA 2015, que seria já avaliável pelo impacto do número de alunos, não foi negativo, pelo contrário. Portanto, e isso é mais uma razão, agora que vou dizer assim, ai, temos que aumentar mais o número de alunos por turma para termos melhores resultados no PISA. Não, obviamente que não. Porque eu volto novamente à tese de que uma coisa não tem a ver com outra. Ou seja, as dimensões organizacionais, a forma como se afetam os recursos dentro da escola, não se traduz necessariamente em melhores aprendizagens. E nós, o que nós temos de fazer é colocar o processo de aprendizagem no centro daquilo que é importante na escola. Portanto, senhores deputados, com o máximo de respeito, mas também com o máximo de espírito de colaboração, eu estaria cá o tempo que quisessem para podermos aprofundar isto, mas sei que o tempo... Esse, sim, é o recurso mais escasso que existe e, portanto, compreendo perfeitamente que não possa dizer mais.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação. O Grupo de Trabalho agradece a contribuição que, como é habitual, o Conselho Nacional de Educação deu a este trabalho. Eu queria relembrar, embora seja sabido, que este Grupo de Trabalho existe porque um conjunto de projetos que foram apresentados, apesar de, à partida, o número de deputados dos partidos proponentes não garantisse a aprovação, eles foram aprovados, o que significa que houve da Assembleia da República a intenção de continuar este trabalho. E a própria constituição deste grupo de trabalho, que foi decidida por unanimidade ou consenso, como quiserem dizer, na Comissão de Educação e Ciência, significa que consideramos que valia a pena aprofundar, e acho que aquilo que tem acontecido até agora nas audições mostra que a Comissão decidiu bem. Isto é um processo eu tenho dito isto no fim de todas as audições e não queria deixar de dizer hoje também. Isto é um processo genuinamente democrático, no sentido é um processo de deliberação no sentido mais profundo, ou seja, nós temos que ouvir os vários pontos de vista e saber que nós vamos evoluir também na forma como pensamos, tomando em consideração o ponto de vista dos outros. Já que hoje foi focado pela Sra. Deputada Ana Rita Bessa, a imagem que foi mais uma vez mencionada pelo professor David Rodrigues aqui anteriormente, que é a imagem da lata na pilha. E, de facto, se é verdade que nós não podemos tirar a lata da pilha como quem quer provocar um desastre no supermercado, também é verdade que se nós achamos que a pilha está mal organizada, temos de começar por algum lado. Temos é que saber bem em que latas é que mexemos e não começar a mexer pela lata que vai desequilibrar a pilha toda. Mas isso também não nos pode incentivar a deixar estar tudo quietinho se achamos que a pilha está mal organizada. É claro que todos prezamos a ideia de que a decisão política tem de ser informada, tem que ser baseada no conhecimento. Isso implica que sejamos capazes de pensar com a evidência científica disponível e depois de avaliar aquilo que fazemos. Mas aqui, como membros de um Parlamento, a evidência científica vai a par, colabora, mistura-se, é conjugada com a nossa própria análise da realidade, e daí que as diferentes audições nos trouxeram diferentes pontos de vista, nos trouxeram pontos de análise que todos eles ajudam a que, provavelmente, no fim deste trabalho, estaremos mais claros acerca daquilo que é prioritário fazer com os meios que temos, porque claro que nós não podemos fazer tudo aquilo que queremos, independentemente dos meios, quanto mais não fosse, porque se fizéssemos assim, provavelmente decidiríamos mal em qualquer circunstância, porque decidir como se não houvesse limites à decisão é sempre mal, mesmo que não houvesse limitações, ou que não haja, ou que não houvesse limitações financeiras. Desse ponto de vista, eu penso que nós só temos que agradecer o trabalho do Conselho Nacional de Educação também neste caso, embora, obviamente, é sempre um trabalho que nós temos todo o gosto em questionar, também em puxar para um lado e para o outro, a ver até onde é que vai a resistência do material, mas isso também faz parte do nosso exercício. Muito obrigado, Sr. Professor David Justino, Sr. Professor Manuel Miguens. Obrigado, Srs. Deputados.